Casting Brasil apresenta Entrevistas.
Bem, o nosso contato diretamente de Natal é com Marcelo Buenaim. O Marcelo, que é documentarista, na verdade ele tem formação, não concluiu, mas ele é formado em medicina e acabou adentrando na fotografia e no cinema, mas assim, sempre voltado a documentários. É isso mesmo, Marcelo?
É, confirma, é isso mesmo. Sempre na área de documentários, isso tanto na minha vida, na minha trajetória fotográfica, como também nessa trajetória no universo do vídeo.
Vamos falar um pouquinho desse comecinho da tua trajetória? Você se formou em medicina, você é do Mato Grosso?
Não, mas eu cheguei a me matricular no quinto ano, iria começar o quinto ano, quando resolvi abandonar o curso para seguir a fotografia, que era naquela época que me dizia assim, mais forte, né? E me lancei na fotografia. Na época eu estava com sede, vivia no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no estado que eu nasci. E logo no início dessa trajetória eu tive a felicidade de poder colaborar. Então, na época, existia a revista Manchete, né? Então, comecei minhas colaborações através desse veículo. Depois veio os jornais, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. E foi quando eu resolvi sair do Brasil, mais ou menos no início da década de 90, fiquei 10 anos fora, e foi lá fora mesmo que eu solidifiquei minha carreira como fotógrafo.
Você começou então fazendo fotojornalismo?
Não, eu nunca atuei verdadeiramente no fotojornalismo, naquela coisa do factual, né? Eu sempre trabalhei com as reportagens de fundo, digamos assim, com os ensaios, com os grandes temas, né? Por exemplo, relacionado ao Pantanal, eu fiz aquela cobertura da grande cheia que teve, parece que foi em 88, ou 98. Depois eu comecei a trabalhar com temas. Um deles foi o Manuel de Barros, por exemplo. Provoquei um encontro do fotógrafo com o Manuel de Barros no Pantanal, que, por sinal, o Manuel de Barros era o meu vizinho, né, na altura que eu morava em Campo Grande. Morávamos, dividíamos o mesmo muro. E então eu tive esse privilégio também de conhecer o Pantanal na ótica poética do Manuel de Barros. E foi também um tema que eu desenvolvi. Então, do ponto de vista do jornalismo, eu nunca atuei assim no factual, né, na pancadaria, a não ser muitos anos depois que eu tive uma vivência mais ou menos próxima do jornalismo. Foi na altura dos 500 anos, na Bahia. Naquele episódio da comemoração dos 500 anos, descobrimento, eu estava fazendo aquela cobertura e pude vergonhosamente testemunhar aquela ação da polícia, né, aquela brutalidade da polícia, espancando-os, não permitindo que os índios fizessem a sua própria comemoração. Então, eu considero assim, mesmo a única atividade fotojornalística que eu fiz foi esse episódio da Bahia, né, que houve um grande momento de tensão, e ali até mesmo eu consegui descobrir que, afinal, não é esse tipo de fotografia que eu gostaria de fazer, né? Desde o início não optei por ela, optei pelas grandes reportagens, e ali mesmo eu pude testemunhar pelo excesso da adrenalina, né, toda essa carga de tensão. Eu vi e falei, bom, não é esse a minha onda, né? Não é por esse caminho que eu quero seguir na fotografia.
Marcelo, você tinha alguns fotógrafos que te influenciaram ou, de alguma maneira, influenciaram no seu olhar ou na sua formação?
Débora, eu tive vários fotógrafos, assim, que eu admirei e que me permiti ser influenciado, né? Tenho, assim, eu carrego um pouco, em várias fases da minha fotografia, eu trago um pouco de Augusto Sander, trago um pouco de Bresson, trago um pouco de Sebastião Salgado, Eugene Clissi, e gosto, né, aprecio outros fotógrafos, como o Kudelka, por exemplo, um fotógrafo que eu tenho uma grande admiração, Irving Penn, mas esses, não sei porquê, eu não consegui alcançar, digamos assim, suas linguagens, tá? Tem um outro fotógrafo da Índia também, Raghu Rai, um indiano, que tem um trabalho belíssimo, de uma força, de uma complexidade muito grande. E são fotógrafos que eu admiro e não sei por que nunca consegui, digamos assim, reproduzir aquele olhar, né? Nesse momento estou um pouco assim, digamos, distante de todas essas leituras, de todos esses olhares fotográficos, né? Até mesmo porque o vídeo entrou na minha vida e ou eu entrei na vida do vídeo, não sei. Então eu estou assim num momento de grande reflexão, né? Sobre a fotografia, sobre o seu real papel hoje nos meios de comunicação. É isso.
Uhum. Voltando ainda um pouquinho no tempo, quando você deixou o Brasil, você foi em direção à Europa. E você solidificou, mesmo como você disse, seu trabalho como fotógrafo na Europa, especialmente em Portugal e na Espanha, não é isso?
Não, eu comecei na França, fiquei um ano na França e depois fui para Lisboa, em Portugal, onde eu fiquei 9 anos.
E como foi essa tua ida e a solidificação do teu trabalho, da tua obra como fotógrafo, nesses dois países?
Quando eu cheguei na França, eu trazia na minha bagagem assim, algumas reportagens realizadas no Pantanal, né, sobretudo em um ensaio mais ligado à natureza. Tanto é que meus primeiros contatos foram através das revistas de especializado em natureza. E durante um bom tempo eu fui até, era meio um rótulo que eu carregava, o fotógrafo do Pantanal, né? Durante um tempo eu fui estereotipado, assim, digamos assim, com esse título, fotógrafo do Pantanal, porque era mesmo o que eu tinha, minha carreira começou pelo Pantanal e era o que eu tinha para levar comigo para a Europa. Então eu cheguei buscando muito esses canais, né, ligados ao mundo animal. Mas depois de um ano na França, eu entendi que eu precisava deixar o país e fui em direção a Portugal. E foi ali que eu comecei a descobrir também outros universos da fotografia, né? Comecei a colaborar com algumas publicações portuguesas na área, muito na área do retrato, né? Teve um momento muito feliz na minha carreira, que foi uma parceria realizada com uma grande figura, Cristina Duran, que na altura era correspondente do jornal Estado de São Paulo. Então, com essa parceira, a gente pôde fazer muita coisa bacana, entre elas fotografias do Wim Wenders, do Pedro Amaldova, do Bernardo Bertolucci, da Irene Jacob. Quer dizer, foi um momento muito feliz que me permitiu pôr em prática, né, a fotografia, o portré, e associada a esse mundo, né, das celebridades, do cinema. Então foi assim, um momento bastante rico, né, na carreira. E depois tentei alguma coisa de publicidade, mas também não entendi que não era isso. Até que, por volta de 97, 98, eu descobri a Índia, né? Na realidade, eu já era um fascínio antigo que eu tinha pela Índia, mas eu me equivoquei, eu descobri a Índia, não. Na realidade, eu retomei o mundo da fotografia documental, ou seja, daquelas reportagens que eu fazia ainda quando eu estava no Brasil, né? Então, eu, mais ou menos em 97, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Egito, um convite assim inesperado, e essa viagem me provocou um grande estímulo, né? Me deu um grande estímulo e provocou o desejo de retomar a fotografia documental. Então, a partir daí, eu dirigi completamente o meu trabalho para esse universo, né? Passei então a fotografar a Índia, fui ao Marrocos algumas vezes, até que eu decidi vir para o Brasil, na altura da comemoração dos 500 anos, para fazer um ensaio relacionado à Bahia, né, que culminou num livro chamado Bahia, Saga e Misticismo. Né. Em 2000, né, antes de sair da Europa, lá mesmo também lancei um outro livro, que foi o Índia, Quanto os Olhos Tem uma Alma, que foi o resultado de 4 viagens que eu havia feito pela Índia. Né. Foi um projeto viabilizado graças a um prêmio, o Prêmio Máximo de Fotografia da 2ª Bienal Internacional de Curitiba. Então, esse ensaio sobre a Índia, com o Prêmio Máximo, então, me possibilitou continuar o trabalho e depois também editar um livro, que é o livro Índia, Quantos Olhos Tem uma Alma.
Esse trabalho que resultou também num livro ficou exposto no Museu Oscar Niemeyer, né, Marcelo? Durante quanto tempo, como foi a repercussão desta exposição e também do livro?
Olha, Débora, o livro foi lançado em Lisboa, né? Todo, aliás, os três livros que eu tenho publicado, não mencionei o Pantanal, que foi o meu primeiro livro feito lá, e para mim foi muito bacana poder trazer esse projeto para o Brasil, né? Porque eu realizei ele lá fora, lancei o livro lá fora, a primeira exposição foi feita lá fora, em 98, em 2000, Curitiba já havia apresentado esse trabalho como, digamos, justificativa do prêmio, né? Então, essa exposição do Museu Oscar Niemeyer foi uma reapresentação em Curitiba. E para mim foi muito bacana, porque eu sempre fui muito simpatizante daquela arquitetura, especialmente daquele museu, achei muito incrível aquele formato do olho, né? O espaço, o interior é fantástico. E para mim foi uma graça, digamos assim, uma bênção poder estar reapresentando o trabalho naquele museu, né? A exposição ocupou um espaço que eles denominam de Torre da Fotografia, são 3-4 andares, né? É um espaço assim, bastante aconchegante, e para mim foi muito bacana essa experiência, né?
Marcelo, vamos falar de você, né? Marcelo Bunhan, mas documentarista mesmo, mas né, agora com essa paixão que você disse mais nova, que é o vídeo. Eu gostaria que a gente falasse a respeito dos dois documentários que você realizou até agora, do London Lotus e Deus Me Livre de Ser Normal. A partir de que ideia, como surgiu essa ideia, esse objetivo de fazer esses documentários onde você fala a respeito das influências e da vida do professor Hermógenes, né?
Olha, Débora, tudo surgiu com um encontro que eu tive com o professor Hermógenes alguns anos atrás, me parece, por volta de 2002. Na altura, eu fui a Campina Grande participar de um encontro ecumênico, que tem todos os anos lá, na altura do Carnaval. E foi porque um projeto sobre a Bahia tinha recebido uma bolsa da Fundação Vita e eu precisava, digamos, eu estava começando esse projeto. Uma vez que eu tinha recebido essa bolsa, eu fui numa fase de prospecção e em busca de temas religiosos, sobre tudo isso, porque a proposta era documentar a religiosidade no terceiro milênio. Então, um dos contatos que eu realizei nesse encontro foi com o professor Hermógenes, e tudo surgiu a partir de um livro, do livro Índia, Quantos Olhos Tem a Alma. Quando eu ofereci esse livro para ele, ele me ofereceu um outro livro, e daí nasceu uma grande admiração da minha parte por ele, e passei a ter um contato mais próximo com ele, né, durante esse encontro. E aí eu comecei a perceber a quantidade de pessoas que chegavam a ele, em reverência, professor, em agradecimento, né? Professora, sua obra transformou sua vida, aquela palestra sua mudou completamente meu estilo de vida. Outros, professor, eu estava na beira de um suicídio quando vi seu livro, a sua poesia, eu mudei tudo. Aí eu percebi que aquele homem, a sua história não poderia ser jamais contada por fotografia, né? Eu não adiantava. Então eu resolvi me lançar nesse desafio do vídeo, muito temeroso, inclusive, no receio de me apaixonar pela linguagem do vídeo, né? Mas, por outro lado, também assim, de dar um tempo da fotografia, uma vez que eu estava passando por um processo de reflexão do real papel da fotografia, e aí resolvi fazer isso. Então produzi, quando comecei a produzir o primeiro filme, o primeiro documentário, que tem o título Do Lodo ao Lotus, nesse processo todo surgiu o Doc TV, né, aquele projeto da TV Cultura que fomenta documentários, e resolvi candidatar um outro filme, que é Hermógenes, Deus Me Livre de Ser Normal, para o Doc TV, né, edição 2. E foi o projeto contemplado, representando o estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista que o professor Hermógenes nasceu no Rio Grande do Norte, apesar de morar muitos anos no Rio de Janeiro, mas ele nasceu aqui. Então, foi isso, né? Para mim foram dois desafios. Eu nunca tinha lidado com a linguagem do audiovisual, jamais estive num set de cinema, nunca vi nenhuma filmagem. Então, para mim foi tudo um desafio, né? Sobretudo a questão do áudio, a questão da imagem, eu até consegui, digamos assim, resolver em função da minha herança fotográfica, né? Mas o áudio para mim era um universo completamente diferente, né? Então, no primeiro filme, eu fui bastante vítima dessa desinformação em relação ao áudio. No segundo, não. Já consegui administrar isso melhor, contei com algumas pessoas que puderam me ajudar. Então, foram os dois filmes produzidos nessa perspectiva de divulgar a obra do professor Hermógenes, né? De mostrar um pouco o poder da sua obra, a dimensão que ela tem. O professor Hermógenes é o pioneiro da ioda no Brasil, foi quem trouxe o método para cá, o primeiro a publicar um livro, tem mais de 30 livros publicados, quer dizer, é a grande entidade, digamos assim, da ioda no Brasil, é o professor Hermógenes, né? Ainda vivo e ainda com muita coisa para dizer. Então eu vi naquela época que não havia nada nesse sentido, né? Não havia uma compilação, digamos assim, em forma de documentário sobre a vida e obra do professor Hermógenes. E eu digo que o filme, ele trata, são pinceladas da vida, da obra, da influência do seu trabalho na sociedade, mas está muito distante do que verdadeiramente representa a dimensão desse homem. O professor Hermógenes é um homem exemplar.
Marcelo, você notou uma repercussão diferente, uma aproximação do público diferente que você tinha já com o teu trabalho em forma de fotografia? Que tipo de retorno você tem com relação aos documentários?
Olha, o documentário tem uma abrangência muito maior, né, do que a fotografia. E eu digo o seguinte, que com 10, 15 anos de fotógrafo, expondo em alguns espaços considerados nobres, eu nunca tive um retorno tão imediato com o primeiro ou com o segundo documentário sobre o professor Hermógenes, né? O que eu quero dizer é que eu já vi, assim, testemunhei algumas vezes uma sala completa, 90% do público sair emocionado, chorando, sabe? E eu nunca vi isso em minhas exposições, né? As exposições as pessoas cumprimentam e tal, mas eu nunca vi verdadeiramente as pessoas tão emocionadas como o filme. Né? Não sei se é a questão da própria linguagem, se talvez na fotografia eu não tenha conseguido alcançar a dimensão que alcancei no vídeo, e também não acho que fiz uma obra-prima, não, longe disso, né? Mas é que o resultado, eu pude ver esse resultado, essa diferença, né, na prática das duas linguagens.
Que projetos você está se dedicando ou que você pretende se lançar agora em 2008, Marcelo?
Olha, em 2008, Débora, eu pretendo reorganizar minha vida, sabe? Eu tive ali algum tempo fora, né, fora em vários aspectos, apesar de ter feito esses dois filmes aí, eles foram feitos em condições peculiares, quer dizer, eu quando voltei da Europa para o Brasil, eu me fixei numa chácara, digamos assim, vivi 5 anos no campo, longe, inclusive, desconectado da internet, e isso, obviamente, foi uma experiência muito importante para mim, né, eu digo que a grande obra-prima produzida, além de uma filha que eu tenho, foi um pomar, um bosque, né, que implantei nessa região. Um dia desse eu estava avaliando, com uma tentativa até de desapego desse lugar, e olhei e falei, pô, mas aqui foi a verdadeira obra-prima, né? Foram várias plantas implantadas ali, quer dizer... Então eu estou num momento que agora eu saí do campo e estou na cidade, né, lidando com esse universo urbano, com tudo que tem relacionado à vida da cidade, e estou numa fase assim de me reestruturar nesse sentido, sabe, até mesmo para poder concluir alguns outros documentários que eu comecei e não tive tempo de finalizar, né, sobretudo na questão da edição, estão todos gravados, exceto um, que é um documentário sobre Luiz Romano, um escritor, um grande escritor cabo-verdiano, que há muitos anos vive aqui no Rio Grande do Norte e vive completamente esquecido, abandonado, literalmente abandonado. Então, comecei as gravações com esse escritor, digamos assim, tudo relacionado a ele, a entrevista pessoal com ele já foi feito, Só que tem uma outra etapa, tem as filmagens para serem realizadas em Cabo Verde, no Marrocos, que ele viveu muitos anos também em Marrocos, então isso seria uma outra etapa, né? Então esse ano para mim é um ano mesmo de reestruturação dessas ideias todas e certamente quero começar a concluir alguma coisa até o final do ano, isso tudo que eu te falei.
Bem, esse foi o nosso bate-papo com o documentarista que se expressa através da fotografia e também do vídeo, Marcelo Banhain.
Podcast Brasil apresentou Entrevista.